Fala, seus bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade, quase vésperas aí de eleições, dia 30 de setembro de 2022. Olha o cafezinho aqui, olha que bonita essa imagem, nossa senhora, olha o cafezinho pegando fogo aqui, ó, teu cu. Porque é o seguinte, estamos encerrando um mês horrível para o Bitcoin, historicamente falando, que é o mês de setembro. E a gente entra amanhã, né? Se tudo der certo, se o mundão não acabar, a gente entra amanhã no mês de outubro, que historicamente é o melhor mês para o Bitcoin, coladinho ali com fevereiro, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, numa tabelinha, num gráfico para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, estamos entrando no outubro rosa e o outubro verdinho para o Bitica. Agora, a gente não pode apenas se basear no passado, porque tem uma frase que diz o seguinte: o passado, ele é altamente insuficiente para a gente tentar prever alguma coisa no futuro. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo no mercado em anos anteriores para a gente ter uma ideia do que está e pode estar acontecendo no mercado atual, tá bom? Nos momentos atuais. Então, é isso, bora, Bill, sextou, vamos falar sobre cripto, vamos falar sobre um monte de coisinha aqui, vamos falar sobre a Lightning Network, bem legal, tá? Vamos falar sobre Lightning Network, vamos falar sobre a China que prendeu 95 bandidos de cripto, estranho, vamos falar sobre a Califórnia que tá metendo processo num monte de empresa cripto e muita coisa, tá? Vamos lá, pra gente começar a brincadeira, a gente vê aqui dias oscilando, né, o Bitica oscilando em dias de alta, em dias de queda, né? Então você viu ontem na baixa, hoje na alta, mas sempre rondando o Bitica aqui na casa dos 20 mil dólares. Às vezes 18, às vezes 22, mas a gente está aqui nos últimos dias um pouquinho abaixo dos 20 mil, 19.461, ou seja, a gente está tentando romper aquela resistência dos 20 mil, que é o topo histórico anterior de 2017, né? E aí a gente tem o Ether aqui, 1.300 dólares, o mercado praticamente todo aqui no verdinho, as principais moedas no verdinho. A gente tem aqui o mercado querendo brigar para voltar para 1 trilhão de dólares nesse momento, 986 bilhões de dólares, você vê aqui em cima aqui das mais de 13.195 criptomoedas somadas. A gente tem a dominância do Bitcoin em quase 38% e a dominância do Ether que chegou em 20%, caindo bastante, né? Caindo bastante aqui, tá em 16.4% de todo o mercado, tá joia? Bitica nesse momento crescendo 0.1%, Ether no 0 a 0. BNB sobe 1%, a XRP nesse momento sobe 10% e ultrapassa a BUSD, que foi o que falamos ontem, né? A BUSD, ela colou com a BNB, então as duas moedas da Binance ali em quinta e sexta posição de valor de mercado. A gente tem a XRP subindo bastante, um ponto fora da curva hoje aqui, 9.7% de alta aqui nas últimas 24 horas. A Cardano, ela vem caindo, é a única dentro do top 10 que vem caindo, junto com o Ethereum. Agora o Ethereum virou um pouquinho para baixo aqui, 0.1 para baixo, Cardano 0.2 para baixo. Solana, 1.7% de alta nas últimas 24 horas e a Dogecoin fecha o top 10 aqui praticamente no 0 a 0. Esse é o panorama cripto, né? Ali o token também subindo 10%, mas tá todo mundo aqui, ó, ou no 0 a 0 ou ligeiramente positivo, né? Com exceção da XRP que tá uma porradona aqui para cima, 9.7%, tá joia? Bitica 19.533, você vê ontem o fechamento do dólar em 5,40, GM. Good morning. Ai, 5,40, um real brasileiro. Com isso, o último preço do Bitica aqui na LIC é de R$104.866. O último preço do Ether, R$7.207. Eu tô vendo aqui que eles acabaram de botar Chiles. Olha que legal. Então teve moeda nova na LIC que eu nem vi. Tô vendo agora, Chiles, tá? CHZ, moedinha lá da Sócios, né? E é isso. O que, que eu tenho para falar para vocês? Ontem eu falei no... Acho que eu cheguei a falar aqui no nosso vídeo, ali que tá com esse token aqui, ó, que é o BZ03, não é o Bolsonaro 03, não, é o BZ03, tá? É um token de antecipação de recebíveis, é recebível já performado, risco banco, é um risco muito baixo, tá? Do bazar do consórcio, 1.4% ao mês, ele é um tiro rápido, entre aspas, né? Eles são 6 meses aqui, tá? Exatamente dia 26/3/2023, então 6 meses aí, praticamente aí, em 6 meses, você vai pegar aqui 1.4% ao mês. Então, se a gente falar em 100 reais aqui, ó, só para a gente ver, fazer uma continha redonda, 8.65% em 6 meses. Sabe onde você vai conseguir isso aqui de rentabilidade? Em lugar nenhum. Então aproveita ali que está com essa oferta, já foi 65% da oferta. Essas ofertas, elas acabam rápido. Então se você quer aproveitar e pegar uma ofertinha aqui, pegar em 6 meses 8% dinheiro para um caralho nesse mercado de baixo, nesse mercado de queda, com detalhe, tá? Não tem oscilação de preço. Então você botou 100 reais, você vai receber os 100 reais mais o percentual. Não tem essa, o token desvalorizou, não. Isso aqui é antecipação de recebíveis, tá? São recebíveis tokenizados, tá joia? E diferente de outras empresas aí do mercado que tokenizam um token OCO, ou seja, um dashboard, um SQL, um servidor, isso aqui tá dentro da blockchain, você consegue olhar a blockchain, ó. Você vai aqui ver a Gnosis aqui, né, antiga XDAI, você vê aqui, ó, o token BZ03, quem são os holders, o supply, etc, as transferências, etc, etc. Tá joia? Beleza. Vamos lá. Depois eu falo do BitInRio. Deixa eu mostrar para vocês. Cafezinho aí, ó. Cafezinho teu cu. Quer o cafezinho teu cu? Vamos lá. Esse aqui, ó. Essa caneca aqui, ela esquenta e clareia. Teu cu esquenta e clareia. Tá pensando o quê? É a caneca. Vamos lá. Mercado na Ásia já meio feio hoje. Europa fechou no meio a meio, aqui, principalmente aqui no Reino Unido, tá? Irlanda negativo, França negativo, América do Sul, América Central e Canadá, tudo no vermelhinho ontem. Olha como é que fechou o S&P, praticamente inteiro no vermelho, com ações da Apple caindo 5%, ações da Tesla caindo quase 7%. Tá? Então, quando a gente olha aqui e vê o Bitica aqui, ó, cadê aqui? Ó? O Bitica aqui tá no 0 a 0,2%. Vamos até dar uma atualizada aqui. Quando a gente vê aqui nas últimas 24 horas o Bitcoin está ligeiramente positivo, cara, tem que dar graças a Deus, porque olha só como é que fechou o mercado ontem. A Amazon, uma das maiores empresas do mundo, é, quinta série, pois é. Por exemplo, eu leio o Tobiano, né? O que, que eu vejo de Tobiano? Para mim é a toba do Fabiano, mas vamos deixar para outro papo isso aí. Microsoft caindo 1,4%, a Apple, a maior empresa do mundo, caindo 5% em apenas 24 horas. Google caindo 2,6%, o Meta caindo 3%, a Disney caindo 2%, o Mickey ficando triste aqui, a Amazon caindo 2,7%, Tesla caindo 6%, né? Quase 7% aqui. Então, o mercado tá encolhido, o mercado tá encolhendo. Quando a gente olha aqui o mercado cripto ligeiramente aqui no positivo, porra, é para levantar a mão pro céu, tá? É, aqui o Fabiano rindo, a toba do Fabiano aqui, ó. Ô, Fabiano! Fabiano, tá? Vamos ficar atento nisso, tá? Sentimento do mercado, ontem estava em 22, hoje está em 21, extremo medo, mercado continua no extremo medo. Locutor Fabiano Garcia, minha toba não, né, Barbeta? Atenção, locutor da Rádio Cidade, a rádio que não sai do seu rádio. Ouça agora Marisa Monte. Vamos lá. Stablecoins, não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a quantidade de Ethers depositados no Stake 2.0, ou seja, validando blocos dentro da rede Ethereum. Ultrapassamos a marca de 14 milhões de Ethers depositados. 14 milhas, né? O que significa que a galera, após o merge, está acreditando no Ether, na Beacon Chain, na validação dos blocos aqui, tá? Show? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma tabelinha mostrando o passado do mercado cripto, principalmente o Bitcoin. A gente consegue ver aqui o Ether também, ele tem menos tempo histórico, né? Ele é a partir de 2016, mas vamos focar no bom aqui, vamos focar no Bitica. Ele mostra, desde 2013 para cá, o ácido tá forte hoje, né? O ácido tá forte. Bora, Bill! Elton Correia, já ouviu falar em Swift Stake, Barba? Seu fake no Insta me convidou para participar. Puta, esses fake no Instagram tão foda. E aí, sabe o que acontece? Eu vou lá no Instagram e denuncio. Falo, ó, esse cara tá tentando se passar por mim. Ele tá com a minha foto, ele tá com as minhas postagens, tá com meus rios, tá se passando por mim. Aí o Instagram devolve assim, um dia depois, ele diz assim, olha, a gente não encontrou nenhuma irregularidade. É complicado, né? Mark Zuckerberg tá conivente aí com esses fake, com esses golpistas aí. Que a gente fala pra galera é, cara, eu não vou te chamar no privado, eu não vou te oferecer staking de Swift, eu não vou fazer nada, cara. Eu vou te encontrar aqui no nosso horário, no nosso bit horário, no nosso bit canal, e acabou, tá? Beleza. Vamos lá. Bom, aqui a gente vê aqui, aqui nesse vertical aqui, a gente vê 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui no horizontal, a gente está vendo os meses, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, papapá. E você vê, como a gente comentou lá em agosto, os meses de setembro, historicamente, eles são meses mais fracos, eles tendem a ser mais fracos, né? Então, nos últimos 9 anos, de 2013 para cá, foram apenas 2 meses no positivo, em 2016, 2015, ou seja, já faz um tempinho aí, né? Outubro, por outro lado, é um dos melhores, se não o melhor, na verdade, ele é o melhor mês para o Bitcoin, tá? A gente empata aqui com o mês de fevereiro, só que você vê que os meses de outubro, que foram apenas 2 nos últimos 9 anos, negativos, eles foram mais brandos do que os meses negativos em fevereiro. E os meses de alta de outubro foram um pouco melhores, na minha visão, do que os meses de fevereiro em 2000 e os meses de fevereiro, né? Então, por exemplo, os 2 únicos meses que tivemos negativos em outubro de 2013 para cá foram 2018 e 2014. 2018 foi menos 4%, 2014 menos 13%, tá? Em fevereiro, a gente teve menos 8% e menos 31%. Então, somando aqui, a gente está com menos 40% nesses 2 anos. Só para a gente fazer uma conta bem de padaria mesmo, tá? E somando os dois aqui, a gente está falando de 20%, né? Menos de 20%, 15%, 16% aqui, 17%, tá? Então, tem uma diferença grande de fevereiro para março. Vamos falar sobre as altas que tivemos? Ó, 2021, ou seja, ano passado, tivemos 40% de alta, né? Fevereiro do ano passado, tivemos 36%, ok, então tamo aí, né? 27, 10, 47, 14, 33 e 60%, tá? 61, 18, 20, 23, 0 a 0, ficou positivo, mas 0 a 0, 11 e 36, e esse ano já fechou 12. Então, assim, ligeiramente, outubro é melhor do que fevereiro. Aí vai para que o Daniel Viana, que deu bumbum chupando cana, disse agora pra gente. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada, exatamente. O que eu tô mostrando aqui pra vocês é o histórico, o que aconteceu no passado. É bom a gente entender o passado para ver as tendências do mercado, tá? Bom, eu venho falando pra vocês dos meses no vermelho e no verdinho desde julho, e eles estão acontecendo, né? Tá acontecendo, a média tá se concretizando, tá? Então vamos ficar ligado, outubro pode ser um mês de verde para o Bitica? Pode, por 2 motivos. Primeiro que o ano inteiro está no vermelho, então a gente pode ter um repique de respiro pré-final do ano, né? Então a gente está outubro, estamos meses aí de fechar o ano, tem muito lance de fechar o ano fiscal e etc. Tá? E setembro e agosto, né? Agosto e setembro foram 2 meses ruins para o Bitcoin. Então pode ser que a gente tenha uma ligeira alta aí, mesmo com o mercado em queda. Vou pagar para ver? Claro que eu não vou pagar para ver, tá? Mas historicamente é o que vem acontecendo. É importante informar isso aqui para vocês, tá? IPC hoje, Barbuda, vem sangue. Pois é, o mercado ontem já precificou, né? Cadê? Mercado ontem já ficou meio... Vai ou não vai? A galera tá aqui, né? Show! Daniel Viana. Felipe Escudeiro, eu quis um pedaço e ele inteiro. Que isso? Para com isso aí. Show. Vamos lá. Ai, Amazon. Vamos lá. O que nós temos para falar aqui? Ok. Se você quiser fazer trade de forma descentralizada, eu vou indicar para você utilizar a DYDX, que é uma plataforma com a custódia descentralizada. Lembrando que o DeFi é sempre sobre custódia, né? É sempre sobre os seus fundos descentralizados. Olha só. Você consegue clicar aqui, dyidx.exchange, a gente tem link aqui na descrição. Inclusive, semana que vem eu vou lançar um vídeo só sobre essa plataforma, tá? Para quem quiser aprofundar. Ué, tá lento por quê? Tá, e você consegue fazer trading aqui de forma descentralizada, inclusive operar futuros, olha só. Ele quer que eu faça um onboarding aqui, eu não quero fazer um onboarding agora. Mas você pode fazer, você pode operar aqui Bitcoin, Ethereum, o que mais? Cosmos, Chainlink... Se bem que é só mudar minha carteira. Peraí, vamos mudar a carteira? É que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês da própria MetaMask, tá? Ó, então, ó, você consegue comprar e vender, ó. Você consegue comprar e vender Chainlink, Ethereum, Bitcoin, sempre nos futuros, né? Ó o Ronaldão aí. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Beijo pra você, Ronaldo. Inclusive, você consegue shortar, né? Você consegue fazer aqui, ó, alavancar até 20 vezes nada e YDX, tá? Fica ligado aí, link tá na descrição, certo? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre se o meu fundo é descentralizado. Eu não tenho nem fundo, meu jovem. Show? Ó, TVL, valor total alocado.
Ai, Felipe, Locked não é alocado?
Tudo bem. Chame aí como você quiser. O nome é meu, eu chamo como eu quiser. A boca é minha. Você não manda em mim. 55 bilhões de dólares é o valor que está alocado dentro do DeFi nesse exato momento. Deixa eu mostrar para vocês. Ontem, isso aqui é uma matéria da Consensus, tá? Que é um dos principais researches aí do mercado cripto e tal. E tem essa matéria aqui que ficou com bem cara de paga, mas tá tudo bem, é importante a gente mostrar, né? MetaMask lança um portfólio beta de DApps para você ter uma melhor experiência na Web3. Olha que legal. Você já utilizou a MetaMask? Vamos passar para outra carteira, que é a que eu quero mostrar para vocês, que é a minha carteira de NFTs. Ok. E está dizendo aqui o seguinte, olha, a MetaMask está criando um portfólio web para você conectar com a sua carteira e você ver o que você tem, NFTs e tokens, etc, etc, etc. Tá? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, não tinha aparecido ainda na minha MetaMask, estava querendo aparecer. E aí hoje já apareceu, na verdade ontem à noite já apareceu, a gente até fez uma live no Crypto Select e pro pessoal do DeFi do Zero Renda para Cima mostrando isso aqui, tá? E agora vamos dar uma olhadinha melhor aqui, né? Então olha só, quando você abre a sua MetaMask já, minha MetaMask já está criada, aqui já tem minha carteira e tudo mais, tá? Você tem essa abinha aqui, ó, Portfólio Site, você pode clicar aqui. Deixa eu jogar para cá, na verdade já tinha até clicado, mas vamos fechar isso aqui. E ele mostra para você, ele vai dar uma atualizadinha aqui, e ele vai mostrar para mim tudo que eu tenho nessa minha carteira dentro dessas redes aqui. Quais são as redes que ele está olhando agora? Ethereum, Optimism, BNB, Polygon, Phantom, Arbitrum e Avalanche. Ele não olha outras redes que não sejam essas, tá? Então não adianta você falar, ah, ele não está mostrando o que eu tenho na Gnosis. Não, caralho, ele não mostra. É só essas aqui. Por enquanto, pode ser que coloque outras, né? Porque o que acontece, turma? A MetaMask é a carteira mais utilizada do mundo, só que a MetaMask ela ficou um pouco para trás. Por quê? Porque ela tem algumas limitações, tanto em assinatura de contrato, tanto para você ver o que você está assinando, ela conseguiria já olhar se tem alguma coisa errada no que você está assinando. Você tem que ficar adicionando manualmente a maioria dos... A maioria não, né? Todos os tokens que não sejam os tokens de... os tokens nativos de rede, você tem que ficar anunciando aqui, ó, importar tokens, né? Você adiciona manualmente, ela é um pouco chato, né? E tem algumas carteiras, por exemplo, a Reb, que já faz isso de forma automática. E a MetaMask, para não perder mercado, tá colocando aqui o seu portfólio, tá? Obviamente, tá em beta, como diz aqui a matéria, tá? Então é beta, ou seja, tem muito a melhorar. Eles estão iniciando, talvez, na sua carteira de algumas pessoas ainda não tenha, mas é importante a gente ver. Lembrando, tudo que eu vou falar aqui, eu vou dizer para você que existem aplicativos web, né? Ou seja, eu não vou nem chamar de aplicativos, existem acompanhadores de carteira que são muito melhores hoje do que da MetaMask. Vou citar alguns aqui, ó. Zerion, Paçoca, Debank, quem mais? Apeboard, quem mais? Revert, para quem gosta bastante de Uniswap, tá? Então você tem vários aplicativos aí, ou vários sites, ou várias dashboards de carteiras muito melhores do que a MetaMask tá. Só que é importante a gente mostrar, porque a MetaMask é uma das maiores do mundo aí, na verdade é a maior carteira do mundo, tá? Beleza. Então ele já pegou o que eu tenho nessa carteirinha aqui, né? É minha carteirinha de NFTs. Ele mostra aqui o que eu tenho, os tokens em cada rede. Então, por exemplo, na rede Ethereum eu tenho o token Ethereum. Eu tenho 93 dólares, tá? Em Ethereum, na rede Ethereum. A moeda Matic, eu tenho 10 dólares ou 13 Matics aqui, ó. Vamos voltar que eu não quero isso agora, não. Eu tenho 13 Matics aqui, ou 10 dólares 57, na rede Matic. E eu tenho W Ethereum, tenho um centavo aqui de W Ethereum na rede Polygon, tá? Então eu tenho tokenizado aqui, tá? E o legal é que você tem essa abinha aqui, ó, de NFTs, olha que legal. E ele vai mostrar para mim os NFTs que eu tenho na minha carteira. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, o Satoshi The Clown, que foi um NFT que eu arrematei aqui por 60 mil reais, 63 mil reais, 60 mil, né? Eu tenho aqui, ó, minha posição na Uniswap. Eu tenho um tio de nada que eu fiz com o Ronaldo, milha muito no Corinthians. Eu tenho esse meu OpenSea, como é que é? O Brazilian Collection, como é que chama? Brazilian Crypto Market, sei lá como é que chama. Eu tenho meu NFT aqui de Sorocaba, da Imersão Criptomassa. Eu tenho um monte de NFT scan que jogaram na minha carteira aqui. Que se eu quiser, é só vir aqui e ocultar. Ó, posso clicar aqui em Hide, eu não quero ver esse macaco aqui. Tá? O que mais? Eu tenho aqui, ó, meus NFTs do CryptoBeer. Olha só, CryptoBeer, versão Genesis Block, eu tenho ela aqui. Eu tenho ela, o NFT, e tenho aqui a cerveja. Você conhece a cerveja? Né? Então, eu tenho aqui a NFT, tá? Tenho do meu Crypto Select, que não está mostrando por algum motivo. Ele não está mostrando, mas deveria estar aqui, né? Enfim, você consegue ver os seus NFTs e você, inclusive, consegue filtrar as redes. Por exemplo, ó, eu só quero ver a rede, só quero ver a rede Ethereum. Então, quais são os NFTs que eu tenho aqui na rede Ethereum? São esses aqui. Né? Aí você consegue ver e tal, olhar o contrato, olhar o Explorer e tudo mais. Tá joia? Então, é uma versão beta. O legal é que você consegue olhar isso aqui direto da sua carteira, tá? E você consegue olhar os seus NFTs. Agora, é o melhor dashboard? Não, não é. Por exemplo, se você quiser olhar para acompanhamento de carteira, por exemplo, aqui ele não está mostrando, mas eu tenho duas posições, ele vai mostrar no NFT, mas eu tenho uma posição no, na Uniswap e tenho uma posição na V3, que a gente meio que, com muitas aspas, hackeou, né? Ontem, quem viu, quem estava no DeFi do Zero a Renda Passiva assistiu, quem estava no Crypto Select assistiu também, é uma posição lá no na QuickSwap, tá? É uma V3 beta também da QuickSwap, que a gente deu um jeitinho lá para mostrar para a galera. Mas, por exemplo, ele não mostra muita coisa. Quando eu vejo aqui em tokens, ele não mostra muita coisa, ele não mostra minhas posições. Se eu vier, por exemplo, no debank.com, debank.com, eu consigo ou conectar a minha carteira ou já colar aqui em cima o endereço, né? Ó, e ele está mostrando aqui para mim. Ele está mostrando aqui o que eu tenho na wallet, o que eu tenho na Ethereum e tudo mais, né? E mais ou menos por aí, ele mostra um pouquinho melhor na rede Ethereum, eu posso mostrar aqui rede Polygon, tá? Deixa eu ver, AllChain, ele mostra tudo aqui também se eu quiser, e etc, tá? Tem outros dashboards de carteira, por exemplo, Paçoca, pacoca.io, você vem aqui e cola a sua carteira, ou já cola naquele campo ali, e ele mostra tudo que você tem, ó, né, ó. Ó, eu tenho o Ethereum Name Server, eu tenho o OpenSea, eu tenho o papapá, ele vai mostrando aqui tudo que você tem nas redes aqui, você consegue filtrar e tudo mais. Então, existem aqui alguns dashboards de carteira muito bons aqui. Tá joia? Manda link? Mando. Esse aqui é o pacoca.io. Vocês querem que eu mostre todos? Ó, pacoca.io, a gente tem o Debank. Debank.com. Nunca baixe nenhum aplicativo desses sites, tá, turma? Eu, pelo menos, não gosto. Usa eles online, sem assinar nada. Tá? O que mais? A gente tem a Zerion. Vamos procurar o site direitinho. Zerion.io. Tá? Tem a Zerion. Eu não vou conectar a carteira em todas, não. Aqui, ó. Zerion.io. O que mais que a gente tem? Debank, Pacoca. O que mais? Apeboard. Apeboard.finance. Deixa eu botar aqui para vocês. Vai anotando, vai tirando print aí, turma. Bem legal o Apeboard, tá? Deixa eu pegar minha carteirinha aqui para mostrar. Olha, mostra a locação, ele mostra o que eu tenho. Olha que legal. Inclusive, ele mostra nos contratos, né? Bem legal aqui, tá? O que mais que a gente tem? Acho que é isso, né? O que eu lembro agora de cabeça é isso. Precisaria olhar um cadinho mais. Mas são essas aí. Se vocês quiserem, eu mostro algumas outras. Espera aí. Que eu até preparei na imersão cripto. Se tirar uma print, vai ficar melhor. Espera aí. Ah, tem a Zapper também. Tem a Zapper.fi. Legal, verdade. Zapper.fi. Tem essa aqui também, turma. Tá? É isso. Então, são os principais aplicativos aí para você acompanhar a sua carteira. E você cola aqui a sua carteira, ou você já conecta direto na MetaMask. Conectando aqui na MetaMask. e ele já puxa, tá? Essas carteiras aceitam todas as moedas? Ó, calma. Vamos entender os conceitos aqui, ó. Esse aqui já pegou que eu tenho o ENS, né? Ele já pegou. Vamos entender os conceitos. Vamos lá. Se a carteira, se você utiliza a MetaMask, ela é uma carteira EVM, né? Uma carteira Ethereum Virtual Machine. Então, se você está, por exemplo, na rede do Ethereum, ele aceita todos os tokens, né? Não é que ele aceita, ela vai mostrar para você todos os tokens que você tem na sua carteira ERC20, tá? Tudo que tiver na blockchain, a MetaMask vai puxar. Esses aqui são dashboards de carteira, ou seja, são dashboards para você acompanhar o seu saldo sem precisar entrar na carteira. O legal desses dashboards é que você pode colocar no seu celular, por exemplo, a sua carteira está no computador. Vai, por exemplo, essa minha MetaMask aqui está no meu computador. Cara, daqui a pouco hoje eu vou para São Paulo, eu vou fazer um podcast em São Paulo com o pessoal da BP News lá. E eu consigo acompanhar através do meu celular. Por quê? Porque eu vou pegar o Zapper.fi e acesso a minha carteira, colo a minha carteira aqui. Então eu consigo acompanhar de qualquer lugar. Não que eu tenha acesso, mas eu consigo acompanhar de forma visual aqui, uma forma mais fácil aqui, tá? Show? Beleza? Felipeta, se eu fizer uma pool de liquidez com W Bitcoin e Ethereum, tem chance de eu ter em permanente loss? Sim, claro que tem. Se você botou o Ether estava $1,000 e o Bitcoin 20 mil e o Ether caiu para 500 e o Bitcoin para 15, você está com uma perda em permanente, né? Até você aceitar a posição ou não. Vinícius Luna, mas elas podem roubar criptos? Cara, se você utilizar o web assinando somente a leitura da carteira, não tem como te roubar. Só que você pode colocar a carteira. Vamos voltar lá no Ape Board. Apeboard.finance. Vamos assinar minha carteira aqui. Vamos ver se eles aceitam, né? Perfil. Ah, eles nem aceitam conectar? Ah, ele nem aceita eu botar aqui. É só para você colar mesmo a coisa. Ó, por exemplo, isso aqui não tem como me roubar. Ó, você entra no Apeboard, você vai colar a sua carteira aqui. Ele aqui, por exemplo, no caso do Apeboard, ele não pede para assinar nada. É só você pegar o Apeboard.finance e botar o seu endereço de carteira ali. Qualquer endereço. Ó, por exemplo, vamos pegar uma carteira aqui qualquer. Vamos pegar... vamos lá no Etherscan. Eu posso pegar a carteira do Vitalik. Então vamos lá, Vitalik. Vitalik.eth. Vamos pegar o saldo da carteira do Vitalik. Ó. Vitalik.eth é essa carteira aqui dele. Tá? É essa carteira aqui, ó. Vamos clicar para ver direitinho ela aqui. Bom, tá demorando aqui. Eu venho aqui no Apeboard, ó. Venho aqui no Apeboard. Vamos tirar esse dashboard aqui. Ele não tá deixando aqui, mas eu vou dar um hack aqui, peraí. Ah, ele tá aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, manage. Vou deletar. Minha carteirinha que eu acabei de colocar. Ó, vou dar um Ctrl V aqui na carteira do Vitalik. Pô, mas tá difícil, hein? Dashboard, ó. Vem aqui na carteira do Vitalik. Flow. Ele vai mostrar tudo que a carteira dele tem. Tá? Essa carteira não é minha. Eu não consigo fazer nada. E nenhum aplicativo consegue fazer nada. Por quê? Porque eu tô puxando direto da blockchain. Tudo que tem na blockchain é público. Isso aqui é só uma forma visual, a Apeboard, ou a Zerion, ou a Paçoca, ou o Debank, é só uma forma visual, concentrada para você acompanhar isso. Então ele tem gráficos, ele mostra as moedas, você pode tirar algumas aqui se você não quiser assistir, você pode tirar as redes e tal, enfim, é isso. Que 2 milhões? Tá pensando que o Vitalik só tem 2 milhões de dólares na carteirinha pública dele? São 5 milha. São 5 milha. Né? Então aqui, ó, essa aqui é a carteira do Vitalik. Eu mostro aqui que ele tem aqui, ó, 1.100 Ethers na carteira dele. Ele tem aqui um monte de tranqueira, ó, DAI, ele tem 555 mil DAI. Ele tem o SDC, ele tem 31 mil USDC. Ele tem token ENS, ele tem token OP. A maioria dos tokens aqui, a galera manda para ele, ó. Na Optimism, ele tem token também, ele tem 0.4 Ethereum. E por aí vai, ele tem uma tranqueirada aqui na carteira dele. Na Polygon, ele tem 36 USDC. Né? Então, ele tem tudo isso aqui. A grande maioria aqui das moedas, a turma manda para ele, né? A turma manda para ele porque sabe que é uma carteira avisada e vai ficar todo mundo olhando e tal. Mas aqui ele mostra, ó. Aqui ele mostra, ele tem uma poolzinha de liquidez para dar um claim, né? Tem 5 milhões de dólares aqui dentro e é isso, né? Se ele tem pool, alguma pool ele tem, porque ó, tá to be claimed, né? Então alguma pool ele tem aqui, tá? É isso, então os dashboards de carteira, eles são muito importantes para você acompanhar a sua carteira. Desde que você não dê a permissão, não baixe nenhum aplicativo no seu computador, não baixe nada. Cara, isso aqui é para usar web, para usar no navegador. Ó, Apeboard, Paçoca, Debank, Zerion, Zapper, o que mais? O próprio aqui da MetaMask, cara, é para você usar, olha só, é para você usar o web. Você usa o web e acabou, você não baixa nada para o seu computador, você não baixa nada no seu celular, tá? É só utilizar portfolio.metamask.io, tá? Show, ficou claro isso, turma? Ficou claro? Porque às vezes você vai entrar no Google e vai ter, e alguém, algum ladrão vai impulsionar alguma coisa lá pra você ter que baixar lá e você vai se fuder. Show. Renata Castro, quando eu levo loss, eu perco as taxas e a rentabilidade? Não. Você só vai perder o valor dolarizado, né? Que tá dentro da pool. Vamos lá. Tentar fazer um desenho aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se meu tablet tá ligado. Tá sem bateria. Tentar fazer um desenho aqui, ó. Que na verdade já tá desenhado. Ó, o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui é o desenho de uma pool, né? Então, vamos entender a pool como se fosse um quadradinho, tá? Então, você tem do lado esquerdo aqui o Bitcoin, do lado direito o Ethereum. Isso é uma pool de liquidez, tá? Então, por exemplo, eu dei nesse exemplo aqui uma pool de V2, que ela é... Você está colocando $1.000 ou R$1.000... Vamos falar em reais, vai? Você está colocando R$1.000 em Bitcoin e está colocando R$1.000 em Ether. Só que a cotação do Ether e do Bitcoin em dólar ou em reais, elas são diferentes. Então, Bitcoin R$1.000, a gente está falando de, eu vou chutar aqui, 0.01 Bitcoin. R$1.000 em Ether é 0.1 Ether, por exemplo, tá? Então, eu tenho 0.01 de um lado e 0.1 do outro. O que acontece? Eu vou deixar isso aqui na pool de liquidez e vou ganhar com as taxas, né? Que tem esse percentual aqui. Legal. Toda vez que o fulano entrar lá na pool de liquidez, no DAPP, e pelo motivo XYZ, não me importa, trocar Bitcoin por Ether, ou trocar Ether por Bitcoin, ele vai pagar uma taxinha. Que nem você entra hoje na Binance e você paga uma taxinha, que agora a Binance zerou, né? Mas toda vez que você entra lá, você paga uma taxinha pela transação, né? Por aquele spread e tal, que fica para o CZ. Nesse caso aqui, não vai ficar para o CZ, vai ficar para quem está na pool de liquidez. Então, toda vez que alguém utilizar o meu Ether, o meu Bitcoin dentro da pool, para fazer um swap, né? Para fazer uma troca, um trade, um swap, chamei como quiser, ele vai pagar um percentualzinho para a pool. Só que aqui, cara, esse Bitcoin que eu coloquei 0.01 e era, por exemplo, $1.000, e esse 0.1 Ethereum que era $1.000, cara, a cotação do Ethereum caiu. Então agora eu já não tenho mais $1.000. Aquele 0.1 Ether já está valendo R$900. Aquele Bitcoin que estava a $20.000 agora está 19, aquele meus R$1.000, que era o meu 0.01, eu continuo com 0.01. Só que não é mais R$1.000, agora são R$950, por exemplo. Então, isso que é o que a gente chama de impermanent loss, é a perda impermanente, né? Agora, aqui dentro, esse valor ele só vai aumentar, porque aquele 0.1 Ether, com o passar do dia, dos dias, vai tendo taxa, 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 taxa. Eu não vou ter mais 0.1, eu vou ter 0.11 daqui 1, 2, 3, 5, 10 dias, né? E eu vou tendo taxa, vai aumentando taxa ali para mim. Então eu não perco as taxas. O que eu perco aqui, se a cotação dos ativos cair, é nominalmente o valor. Mas assim, se eu botei aqui 0.1 Bitcoin, eu continuo tendo 0.1 Bitcoin. Se eu tenho aqui 0.01 Ether, eu continuo tendo 0.01 Ether. O que acontece? A pool ela vai se rebalanceando conforme uma vai se desvalorizando. A que está mais valorizada compra, a que está mais desvalorizada. Daqui a pouco, inverte isso. Eu estou falando de ativos bons, tá? Se você pôr Bitcoin com shitcoin, a shitcoin vai sempre desvalorizar. Né? Então, estou falando bons ativos, por exemplo, Bitcoin com Ether. Vai ter um momento que o Ether vai valorizar muito mais. O que, que ele vai fazer? Ele vai vender um pouco de Ether e vai equilibrar com Bitcoin. Tá? E vai ter um momento que o Ether vai desvalorizar e o Bitcoin vai estar mais valorizado que o Ether. O que ele vai fazer? Ele vai vender Bitcoin para comprar Ether. Então, ele vai estar sempre reequilibrando isso daí. Certo? Numa V2, por exemplo, que é o que a maioria da turma conhece e tal. Uma V3 é um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa, né? O significado é quase a mesma coisa. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, toda vez que você entrar numa pool de liquidez, num aplicativo, por exemplo, uma Uniswap, a gente vem aqui na Uniswap, por exemplo. O que é o Uniswap? É uma corretora, né? Diferente da Binance, diferente de uma corretora normal, tradicional, uma corretora tradicional, ela tem um book de ofertas, né? Então, ela tem uma profundidade, existe um book de ofertas. Então, é o Felipe querendo vender Bitcoin, é o João querendo comprar Bitcoin. Então, o Felipe deposita Bitcoin, o João deposita real. Quando se encontra o preço, a parte vem para mim, a parte vem para dele, a corretora pega uma FII. No caso da Uniswap, não existe um book de ofertas. O que existe é o quê? Uma pool de liquidez. Que é exatamente isso aqui que eu estou te falando. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, ó, Shards. Você vê aqui em charts, ó, impulso. O que, que é isso aqui que eu tô te falando? Essa pool aqui, ó, por exemplo, tá? É uma pool de WBTC, que é um embrulhado de Bitcoin, porque a gente tá na rede Ethereum, né? Tô mostrando aqui na rede Ethereum, com Ethereum, né? Então é Bitcoin com Ethereum. É exatamente isso aqui que eu tô te falando, ó. Né? Isso aqui eu tô fazendo uma representação simples e gráfica aqui para você entender. Mas é isso. O quadradinho preto é um cofre, o quadradinho outro preto aqui também é um cofre, só que é uma pool de liquidez, é um contrato inteligente dentro da rede Ethereum. Que alguém foi lá, criou e as pessoas estão adicionando liquidez. Nesse momento, a gente tem 84 mil Ethers, nessa pool, por exemplo, que eu estou te mostrando na Uniswap, a gente tem 84 mil Ethers e 4.700 bitcoins. Dolarizado, a gente está falando de 204 milhões de dólares. Nas últimas 24 horas, caiu bastante, tá? Então ele mostra que caiu quase 60% nas últimas 24 horas a usabilidade. Movimentou 16 milhões de dólares, tá? E esses 16 milhões de dólares movimentados pagaram quase 50 mil dólares de FII, de taxa, né? Imagina o CZ, toda vez que você vai lá, faz um trade, o CZ pega um pedacinho. A Uniswap também pega um pedacinho. Uma partezinha vai para os desenvolvedores, que é a galera da Uniswap. A maior parte fica para os detentores da pool, a galera que está gerando liquidez aqui na pool. Ou seja, para esses caras aqui. Então, se eu botei R$1.000 em Bitcoin, R$1.000 em Ether, no final do dia, eu vou ter aquelas taxinhas percentuais ao meu pedaço na pool. Tá? Se na pool tem 200 milhões de dólares e eu tenho 1 milhão, eu tenho 0,5% da pool. Tá? Se a pool tem 200 milhões de dólares e eu tenho 2 milhões de dólares lá, eu tenho 1% da pool. Só para a gente fazer conta redonda. Então, tudo que... Se eu tenho 2 milhões de dólares aqui dentro, vamos supor que aqui dentro o Felipeta tem 2 milhões de dólares. A pool tem 200 milhões... Eu tenho 1% da pool, correto? 1% dessas taxas aqui vão vir para mim hoje. Show? Isso, o cabeção de abroba fica com uma parte de todo mundo quando você entra numa corretora centralizada. Uma Binance, uma Leak, uma Mercado Bitcoin, uma Foxbit, uma Bitcoin Trade, uma Huobi, uma Bybit, um pedaço daquele trade vai ficar o percentual, né? O spreadzinho vai ficar para o dono da corretora. No caso de uma corretora descentralizada como a Uniswap, e tem várias outras, tá? Isso aqui fica para quem? Para quem está fornecendo liquidez. Tá claro isso que eu estou explicando, turma? Isso aqui é a espinha dorsal do DeFi. A pool de liquidez, isso aqui que eu estou graficamente mostrando para você, é a espinha dorsal do mercado DeFi. Isso aqui é a espinha dorsal. Você só pode ter um trade aqui dentro, um swap aqui dentro, porque pessoas estão lá voluntariamente botando Bitcoin de um lado, o Ether do outro. Ah, Felipe, você está dando exemplo só de Bitcoin e Ethereum. Beleza, é para a galera entender. Mas eu tenho outras pools aqui que eu posso mostrar. Por exemplo, de dólar com dólar, olha só. DAI com USDC. Aqui dentro dessa pool tem 800 milhões e foram geradas 6 milhões de... O volume ontem foi de 6 milhões de dólares. Você quer outra pool? Vamos falar outra pool, olha só. Bitcoin com dólar. Não precisa ser só Bitcoin com Ethereum, Bitcoin com dólar. Tem dentro dessa pool 53 milhões de dólares. Xii, Receita Federal, a gente tá falando de coisas hipotéticas, tá? É coisa de nerd, tá? É bobeira de nerd, não tem nada a ver aqui. Na verdade, o mais legal mesmo agora é olhar a Ana Maria Braga, a Receita Federal. Dá uma errada em nós aí. Sim, pode ter pool de Shiba com Doge. Aí cada louco vai ter a sua loucura, né? Tá? Aí, por exemplo, o Campa tá perguntando, vale a pena pool de stable na V3? Cara, dependendo da estratégia, vale muito a pena. Uma pool na V3 deve estar pagando hoje coisa de 1% a 1,5% por mês. Sem impermanente loss. Por quê? Porque boas stablecoins, né? Então você não pode colocar qualquer pool de liquidez com qualquer stablecoin. Boas pools de liquidez, boas stablecoins tendem a não desvalorizar. Então a DAI, ela tende a se manter um dólar, a USDC tende a se manter um dólar. Até quando? Não sei. Ela tende a se manter, tá? Então, por exemplo, essa pool aqui de DAI com USDC no tier de 0.01, ela tem 800 milhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas foi 70% abaixo. Você vê que o mercado ontem deu uma segurada, tá? Mas o mercado ontem movimentou nessa pool 6 milhões de dólares e pagou 601 dólares de taxa. Pagou nada, né? Se a gente fizer uma conta aqui bem de padeiro... como é que é? Calculador online. Vamos lá, calculador online. Essa pool ontem pagou muito, mas você viu, ela movimentou 70% menos. Ou seja, ontem, o dia de hoje, ou as últimas 24 horas, ela está pagando 70% menos. Era para estar 70% mais aqui, tá? Mas vamos lá, ela pagou 661 dólares de taxa para todo mundo. 661 dólares. Ai, 661 dólares dividido por 809 milhões. Meu Deus, pagou nada. Dividido por 809 milhões, é isso? Milhão. Deixa eu conferir se é isso. 809. É isso aí, 809 milhões. Pagou nada, né? Igual. Ixi, deu um número muito louco aqui. Vezes 100. Deu tudo errado aqui. Vamos fazer de novo? Deu muito errado. Não consigo nem fazer essa conta. Tudo bem, filha? Dá um beijinho. O que foi? Tá com frio? Pega um cobertinho. Pega um casaquinho. Tá? Não consigo nem fazer essa conta. 661 dólares dividido por 800 milhões. Puta que pariu. Pagou nada, né? 661 dividido por 809 milhões. Igual. Não tá nem fazendo a conta aqui. Deu ruim a conta aqui. Deu ruim, deu muito ruim. Deu muito ruim a conta. Vamos pegar uma outra aqui, que essa aqui a conta deu ruim. Deu ruim, não pagou nada. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui que a gente falou, né? Bitcoin com Ethereum. Pagou 49 mil dólares. Vamos só arredondar os valores, tá? 50 mil dólares e a pool tem 200 milhões. Então, olha só. Vou dar uma atualizada aqui, que essa calculadora aqui também. Então, olha só, ela pagou 50 mil dólares. Então, vou pegar 50 mil dólares... dividido por 204 milhões. 204 mil milhões. 0.002 vezes 100. Ela pagou, essa pool aqui ontem, pagou 0.02% de FIIs, tá? Então, a galera, no geral, não é tão simples assim essa conta... Porque existe uma parada chamada range aqui na V3, então existe umas coisas diferentes aqui, tá? Mas basicamente a turma recebeu 0.02% por fornecer liquidez nesse par na Uniswap aqui ontem, de ontem para hoje. Lembrando que ele foi 60% a menos de taxa do que geralmente é, tá? Então ontem foi um dia mais fraco. Show? Deu para entender essa parada aqui? Deu para entender? Deu para entender o que é uma pool de liquidez? E como faz essa conta muito louca aqui? Deu para entender, turma? Sim ou não? João Paulo Costa. Felipe, o meu medo é colocar 0.1 Bitcoin por causa da queda do Ethereum. Eu perco esse 0.1 Bitcoin para comprar mais Ether, entendeu? Assim eu perco meu Bitcoin para comprar Ether que está caindo, por exemplo. Sim, entendi. E isso vai acontecer dentro de uma pool. Porque por mais correlacionado, né, que a gente tenha o preço do Bitcoin com o Ether, eles não andam exatamente juntos. Vai ter um momento que o Bitcoin vai valorizar mais que o Ether. Logo, ele vai vender Bitcoin e comprar Ether. Vai ter um momento que o Ether vai valorizar mais do que o Bitcoin, vai vender Ether e vai comprar Bitcoin. Tá? E aí você vai ter um rebalanceio. Por isso que é importante duas coisas. Entender a pool que você está entrando, ou seja, só é legal você entrar em pool de liquidez ativos que você faz hold. Tá? Primeira coisa, você só põe pool de liquidez ativo que você faz hold. Dois, a parada é para longo prazo. Por que que eu digo que a parada é para longo prazo? Porque se você tem uma janela, olha só. Vamos pegar aqui exatamente esse gráfico que é o Ethereum cotado em Bitcoin, tá? ETH/BTC, vamos ver se a gente acha aqui. Isso, olha só. Ah, não, peraí, errei. Olha só, a gente tem aqui no gráfico o Ethereum cotado em Bitcoin. O Ethereum cotado em Bitcoin, se a gente aproximar aqui, ó, desde maio desse ano, vamos um pouquinho mais longe. Ó, 2017, 2020, principalmente aqui 2021 e 22. Quando a gente olha aqui, o Bitcoin esse ano, com o Ether cotado em Bitcoin esse ano, ele tem altos e baixos, ou seja, o Ether valorizou em relação ao Bitcoin aqui, desvalorizou em relação ao Bitcoin aqui. Valorizou em relação ao Bitcoin aqui, desvalorizou em relação ao Bitcoin aqui. Quando você olha no curto prazo, quando você faz assim, ó, e olha no curto prazo, porra, você comprou aqui, coisou aqui, você teve um permanente loss. Mas quando você olha num prazo um pouco maior, você vê, ó, que tende... Deixa eu tirar tudo isso aqui. Ele tende a se equilibrar. Isso aqui é um médio prazo, né, do ano passado pra cá. Quando você olha de 2017 pra cá, olha só. A gente está no mesmo patamar. Só que... Tudo bem, filha? Só que em 2019 e 20 ele caiu para um caralho. Então aqui ele vendeu Ether e comprou Bitcoin. E aqui ele começou a vender Bitcoin e comprar Ether. Só que quem é que não tínhamos uma pool de liquidez de 2017 para cá. Mas quem botou uma pool de liquidez de longo prazo, ou seja, botou de 2017 para cá... Tá praticamente com o mesmo valor em Bitcoin e Ethereum, com as taxas, mais taxas, tá? Ih, chegou um scan aqui no chat aqui. Bloquear o usuário. Cleitinho, a casa caiu, mandou 3 pila. Manda, vai mandando. Um, ó, mandou um, agora mandou 2, manda 3 agora. Vai mandando. Cleitinho. Deu para entender isso aqui? Então, assim, ó, no curto prazo, você vai ver valorização e desvalorização. Vai ver para cima, vai ver para baixo. No longo prazo, você vai continuar com o seu dinheiro, porque os ativos eles tendem a andar juntos, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas são ativos correlacionados. E você ganha com taxa. Tá? Agora, existe uma forma que eu ensino que a gente chama de empréstimos estruturados. O que são os empréstimos estruturados? Você consegue não ter esse impermanente loss. Se isso aqui te atrapalha muito... Então, assim, já entendemos duas coisas. A primeira coisa... É, ele fez o sorrisão do Coringa aqui, né? Ele meteu o sorrisão do Coringa aqui, né? Nós já entendemos duas coisas. A primeira coisa... Pool de liquidez, eu tenho que pensar... Tirando gás aqui. Pool de liquidez, eu tenho que pensar para longo prazo. Não adianta eu tentar hoje olhar uma janela de hoje para amanhã. Por quê? Porque eu vou ter impermanente loss. No curtíssimo prazo, olha só. Dias, meses, anos. Tá? Dias, meses, anos. No curtíssimo prazo, cara, volatilidade é mil. No longo prazo, tende a se manter um pouco mais estável. Tá joia? Legal. Entendemos, vamos recapitular. Entendemos duas coisas. Primeira coisa, ativos que você faz hold. Então não adianta eu olhar aqui, não adianta eu chegar na Uniswap e falar assim, nossa, que legal, vamos voltar aqui, ó. Nossa, que legal, tem essa pool aqui, vamos pegar qualquer pool. De ETH com BTT, que tá pagando, ó, tá pagando muito, pagou $1,000, tem 19 milhões aqui dentro, pagou mil, nossa, pagou muito, eu vou comprar Ethereum e BTT. Só para botar nessa pool. Você vai fazer hold de BTT? Não. Você vai fazer hold de Ethereum? Não. Então por que você está botando nessa pool? Só para ganhar essa taxa? Não faz o menor sentido. É como você pegar, por exemplo, chega uma oportunidade de investimento, sei lá, cara, na Somália. Qual que é o dinheiro da Somália? Não faço nem ideia. Você vai comprar o dinheiro da Somália porque vai te dar 1% lá por mês e aí o dinheiro desvaloriza, você perdeu? Não faz sentido. Então, você vai investir em dólar, você tem dólar, vai investir em dólar, é uma coisa. Vai investir, tem real, vai investir em real, é uma coisa. Agora, eu saio comprando dinheiro da Somália só porque lá vai ter um bom investimento? Não, peraí. Calma. Vamos ter calma, né? Então, somente ativos que eu faço hold. Quando eu digo hold, é ativos que eu quero para longo prazo, tá? Segunda coisa. Eu vou manter a parada para longo prazo. Não é pensando de hoje para amanhã. Tá? Então, ativo de hold, longo prazo, tá? Legal. Felipe, eu não consigo ver isso aqui. Eu tenho pavor. Tem gente que tem pavor de ver volatilidade, né? Por exemplo, o cara tem, por exemplo, um Bitcoin. Tô dando exemplo aqui, tá? O cara tem um Bitcoin. Ele quer colocar na pool, que foi o que a gente já explicou ali, né? Aquele quadradinho, né? Não é isso aqui que a gente explicou? Ninguém explica isso aqui pra vocês, tá, turma? Não tem canal, não tem ninguém que explique isso aqui para vocês. O cara quer botar aqui, ó. Ele quer botar o ativo A de um lado, ele quer botar o ativo B do outro, quer ganhar o percentualzinho, ou seja, quer ganhar a taxa, só que ele tem pavor, olha só, ele tem pavor em ver o Bitcoin dele cair de 1. Ele gosta de ver acima de 1, ele gosta de ver 1.1, mas 0.9 ele não quer ver nem fudendo. Por quê? Porque ele tem pavor. E tá tudo bem, cada um tem a sua pira, cada um tem sua neura. Ele não quer... de nenhuma forma baixar a quantidade de bitica deles. Tá? Tem uma forma de fazer pool de liquidez? Tem. Ela é menos rentável? É. Ela empilha mais riscos? Sim. Mas é uma parada que a gente chama empréstimos estruturados. Eu consigo não ter o impermanente loss desse Bitcoin, ou seja, eu consigo continuar tendo um Bitcoin e trabalhando ele aqui com menos rentabilidade. Como que eu faço? Aí você tem que entender os riscos, eu não estou indicando, tem que entender os riscos, é uma coisa mais difícil, mais conceitual, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu ensino, inclusive, no DeFi do Zero a renda passiva, tá? De forma muito básica. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse um bitica, deixa eu tirar isso aqui que ficou meio poluído, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse um bitica, jogar ele numa plataforma de empréstimos, por exemplo, uma Aave, uma Vênus, uma Atlantis, uma Compound, não importa, tá? Uma que eu confie. A mais confiável de todas é a Aave, tá? E na Aave, eu deixo esse Bitcoin de garantia e pego lá 30, 40% em dólar. O USDT, o USDC, DAI, Frax, não importa, que eu tenho mais... A que eu tenho mais confiança, maior histórico, etc. E aí eu venho aqui... Então, vamos supor, eu peguei Bitcoin, joguei emprestado, fiz um empréstimo estruturado para dólar, tá? E aí eu venho aqui e faço uma pool de liquidez com dólar. Por exemplo, DAI com SDC. Vou lá, pego DAI, ou SDC, ou as duas, venho aqui e faço uma pool de liquidez. Felipe, por que, que o rendimento não é o mesmo? Porque existe muito mais liquidez... E, ao mesmo tempo, o spread é muito menor para stablecoin, tá? E você tem que entender que você não está fazendo de 100% do dinheiro. Você está deixando um empréstimo lá e pegando metade. Oi, filho. O cara da cama hoje? É? Machucou?
Não, foi o
cara da caminha. Cara da caminha? É. Lindoca. Tá? Deu para entender? Então, aqui, eu consigo jogar o Bitcoin direto aqui. Pode ser Bitcoin Ether, tá? Eu tô falando Bitcoin, mas pode ser Bitcoin Ether. Às vezes o cara tem um Ether e ele não quer ver 0.99 nem a pau. Ele só quer ver um Ether ou mais, tá? Então aqui o cara pode pegar esse Bitcoin, jogar numa AVE, por exemplo, empresta, emprestando ele vai ganhar um yield disso daí, vai ganhar um percentualzinho por estar emprestando, né? Ele consegue, por ele ter garantido uma parte, ele consegue pegar empréstimo de outra e simplesmente ele consegue utilizar aí no mercadão DeFi com uma rentabilidade um pouco menor, com risco maior. Mas aí ele não tem o famigerado em permanente loss. Um Bitcoin dele continua um Bitcoin, tá? Mas se o Bitcoin derreter, você vai ter que pagar empréstimo na AVE. Veja, você pode colocar mais margem, você pode devolver, você pode desfazer essa pool, ir lá e devolver e sacar seu Bitcoin. Tem várias coisas que você pode fazer. Por isso que a gente, no DeFi do Zero, eu explico isso com muito mais profundidade, tá? Quais são as estratégias, qual que é o percentual que você pode deixar, qual que é o percentual que você não pode deixar. Porque às vezes o cara quer fazer um empréstimo, ele deixa lá 80%. Aí um dia para o outro, o Bitcoin cai, o Ethereum cai, o colateral que ele põe cai aí 10, 15% numa diarreia do mercado, ele perdeu tudo. Fica com o que ele pegou de empréstimo, mas ele perdeu o colateral. Ó, o Rodrigo de Oliveira, assim como eu, ele também tem uma pool de Bitcoin com Ether. Geralmente sobem ou caem juntas. Então tem estado sempre no range e tanto faz, para mim ficar 100% em uma ou outra. Ou seja, o que o Rodrigo está dizendo aqui para gente? O que o Rodrigo está dizendo para gente? Ele tem Bitcoin e tem Ether. Na visão dele, tanto faz. Se, vamos supor que ele tem um Bitcoin e 10 Ether. Vamos fazer uma conta redonda, tá? Ele jogou numa pool um Bitcoin e 10 Ether. Para ele, tanto faz... Puta, outro chat adulto aqui, cara. Para ele, tanto faz. Se em algum momento ele vai ficar 0,9 Bitcoin e 11 ou 12 Ether, ou se em algum momento ele vai ficar com 8 Ether e 1,1 Bitcoin. Para ele, tanto faz. Ele está olhando o longo prazo. Ele está ok com essa estratégia. Vai ter gente que não vai estar ok com essa estratégia. O importante é cada um tem que entender o seu perfil de investimento, entender o que está investindo. Não adianta eu chegar aqui, eu concordo 100% com o Rodrigo, tá? Eu concordo 100% com o Rodrigo, mas vai ter gente, como o nosso amigo aqui, quem foi que falou que mesmo, que eu já esqueci? Eu esqueci, cara, quem foi que fez a pergunta? Acho que foi o João, né? Às vezes o João, cara, ele não quer perder nenhuma fração de Bitcoin, tá tudo bem, cada um vai ter sua estratégia. Então, para o João, talvez a melhor seja rentabilizar menos, mas rentabilizar com empréstimo estruturado, entendendo todos os riscos, os money legos, você vai empilhando, né, os riscos e vai empilhando também, geralmente, a rentabilidade, tá? Cleiton Gonçalves mandou um, mandou dois, mandou 10, já mandou 13 para nós. Já quase pagou o pedágio, metade do pedágio que eu vou hoje para São Paulo. Felipe, como que faz? Obrigado, Cleiton. Felipe, como faz para calcular? Como faz o cálculo para colocar o dinheiro sem sobrar na pool? Sempre que vou fazer, fica sobrando, exemplo, $1,000, 130%. Você vai ter que calcular no range, tá? Mas assim, fique presente que sempre, nunca vai 100% do dinheiro. Sempre numa V3, você nunca põe 50-50, né? Dá para pôr também. E aí você tem que pegar o cálculo ali exato ali do como é que é o nome? Do range. Mas, cara, fica presente que sempre vai sobrar um pouquinho ou faltar um pouquinho. Né? Não seja tão preciosista assim. João, ficou claro isso aqui que eu tô te falando? O que eu quero te dizer é o seguinte, existem várias estratégias. Às vezes, a melhor para mim não é a melhor para você. Às vezes, a melhor para você não é a melhor para mim, tá? Às vezes, um carinha que tem $1 bilhão, ele vai utilizar uma estratégia que é totalmente diferente de um carinha que está começando agora com $50. São estratégias diferentes para perfis diferentes, para valores diferentes, para redes diferentes, para DAPP diferentes, para perfis de riscos diferentes, tá? Cada um vai ter. Eu já fui um cara que arriscou mais. Hoje eu já não arrisco tanto. Por quê? Porque, porra, eu quero dormir sossegado. Mas o cara tá chegando agora e quer meter a piroca. Tá tudo bem, cada um vai ter o seu lance. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre a MicroStrategy daqui a pouquinho, Alexandreta. Tá? Ó, o João Paulo, ele complementa. Na real, tenho medo do Ethereum. Gostaria de uma pool que aceitasse duas redes para não precisar ter Bitcoin. Gostaria de colocar Bitcoin da própria rede contra o Ethereum. Sim, é um risco empilhado. A gente tem uma rede chamada RSK. Que era a antiga RISC, né? Eles mudaram e fizeram um rebrand para RSK. Você tem alguns aplicativos ali dentro. tá? Isso aqui é uma segunda camada do Bitcoin. Lembrando que segunda camada do Bitcoin não é Bitcoin, segunda camada é segunda camada, né? Então, layer 2 é layer 2, layer 1 é layer 1, macaco é macaco, menino é menino, né? Mas olha só, se eu vier aqui no DeFi Llama e procurar a RSK, eu tenho alguns aplicativos que são Money on Chain, tem a Sovereign também, mas você tem a Money on Chain, onde você consegue fazer algumas... Vamos direto na Sovereign aqui. Nossa, estou falando muito, já são uma hora e o que eu preparei já foi. Mas vamos lá, né? É bom assim também, né, turma? Vocês gostam assim também? Ficar o papo mais solto e a gente vai falando e vai dando as aulas que não estavam preparadas e tudo mais? Errando nas contas ao vivo, é maravilhoso, né? Fazer ao vivo é maravilhoso. Ao vivo e sem ninguém ajudando, né? É maravilhoso, você vai errando a conta e vai se fudendo, maravilha. Ontem eu fui dar uma aula sobre um aplicativo da QuickSwap, né? A V3 que a QuickSwap tá lançando. Só que ontem eles simplesmente tiraram do ar. E aí eu fui entrar todo belo e formoso para dar aula e eles tiraram do ar. Nós tivemos que descobrir o URL para poder entrar no negócio que não tava mais no site. É foda. Vamos lá. A Sovereign é um aplicativo dentro da RSK, que é uma segunda camada do Bitcoin. Inclusive, você pode minerar Bitcoin e minerar a RSK, tá? Que é essa segunda camada do Bitcoin, de forma gratuita, sem custo, tá? Eles chamam de Merged Mining. Jaime Paiva, 95% da sua live é maravilhosa. Só 5% da tela no canto esquerdo, no meio, que tem uma coisa estranha. Aqui para você, Jaime. Aqui. Bom, por exemplo, você pode negociar e ter essas pools. Aqui, ó. Minerar liquidez. Vamos pegar aqui, minerar liquidez. Você tem pools aqui dentro da rede Bitcoin, com muitas ressalvas, porque é uma segunda camada, né? Então, você tem aqui Bitcoin, você tem até o Ethereum. Ethereum com Bitcoin dentro da rede do Bitcoin, mas aí... Dentro da rede do Bitcoin, mas aí você está embrulhando tanto o Bitcoin como o RBTC e o Ethereum. Tá? Então tem algumas formas de fazer. O nome do aplicativo ele diz que é Alpha, ou seja, ele mesmo está dizendo, ó, estamos em Alpha, né? Então estamos aí em tentativas. E a RSK, ela tem muito pouca, vamos achar aqui, ela tem muito pouca liquidez, ela só tem 20 milhões ali dentro, ou seja, ninguém usa. Então você não vai ter grandes rentabilidades aqui, né? Então, é mais ou menos por aí. Show? Ah, ele tá falando do QR Code. Aí sim, aí entendi. Porra, aí sim. Show? Não, rende bastante sim, cara. Rende bastante sim. Ó, o francês, ele tem uma pool, que a gente até fala lá no DeFi do Zero. Ele tem uma pool de Ethereum com dólar, cara, com range bizarro. O range dele pega, acho que, $600 ou $400, não vou lembrar agora. Acho que é $400 a $6,000. Cara, tá rendendo, se eu não me engano, 2,5% ao mês. Cara, 2,5% ao mês, velho. 2,5% ao mês. Num juro simples, nós estamos falando de, porra, 28%. Vamos ver, calculadora online. Ó, 2,5 vezes 12 meses, sem composto, tava em 30% por ano, cara. O que vai te pagar 30% por ano? Então, assim, dá sim, cara, dá. Agora, quer um range mais curto? Vai ganhar mais, mas vai sair do range. O pior não é nem sair do range, o pessoal fica muito, ah, eu vou sair do range, voltar. O pior não é sair ou voltar do range. O pior é você ficar 100% exposto numa perna da pool. Esse que é o problema. Errar conta ao vivo é padrão Felipeta de qualidade, isso é verdade. Tobiano, Felipe, o que é a moeda DAI? A moeda DAI ela é uma stablecoin da MakerDAO. A DAI ela é uma stablecoin, a primeira stablecoin algorítmica que a gente tem. O pessoal não gosta de chamar de algorítmica, o pessoal gosta de chamar de super colateralizada, ou seja, ela tem mais... lastro do que ela tem emitida, tá? A gente consegue ver muito bem isso aqui, ó, na DAIstats.com, tá? E ela é uma stablecoin de dólar, ou seja, uma DAI. Nossa, a gente tem que sair já, né, querida? 9:30? Então vamos lá, pra gente encerrar aqui. O MADAI representa um dólar, tá? É um tokenizado de um dólar, então é uma stablecoin de dólar. O que acontece? A gente tem aqui 8 bilhões de DAI, desculpa, a gente tem 6,8 bilhão de DAI e a gente tem aqui 125% a mais de colateral, tá? Então, de 8 bilhões de DAI, ele foi gerado 6,8, ou seja, ele tem mais dinheiro do que vale, ou seja, ele tem mais lastro. Então, é o primeiro dólar que a gente tem, desde o acordo lá de Bretton Woods, que tem mais lastro do que deveria ter. E a gente consegue ver isso aqui direitinho. Por exemplo, o lastro da DAI hoje é 53% USDC, 8% Ethereum, tem um negócio aqui na Uniswap, aqui, sei lá o que, que é, 11%, USDP 7%, tem mais não sei o que, e WS Ethereum aqui 2,5%. Tá? Então você consegue ver... Quer dar um oi para a turma, filha? Vem cá. Tu não vai para a escola hoje?
Eu vou.
Vai? Dá um oi para a turma.
Oi.
Escova o dentinho já?
Escovei.
Fala para a turma escovar o dente também. Tá? Então a DAI, ela é uma stablecoin gerada pela MakerDAO, que ela tende a ser dólar, né? É isso. E é uma stablecoin, ela vale um dólar. Inclusive aqui, quando você olha aqui na Uniswaps, ó, você tem essa pool aqui de DAI com SDC, tem DAI com Tether, DAI com Frax, DAI com não sei o que, você tem um monte de coisa, tá? Ela é uma stablecoin, inclusive ela é uma das maiores stablecoins do mercado, ó. Ela é quarta stablecoin, ela perde para Tether, USDC, BUSD, em quarto lugar vem a DAI, e ela, por valor de mercado, hoje é a 13ª maior moeda do mercado, tá? Nove e meia, notícia do que? Não, eu tenho que sair 9:30 agora. Show? Eu entendi, cara. Eu entendi. O pessoal fica me zoando 24 horas aqui. Show? É isso. Espero ter ajudado vocês. Sexta-feirinha. Voltamos nas... Ah, eu não falei do Bitcoin Rio, né? Tem que falar do Bitcoin Rio, né? Porra, turma. Tem que falar do Bitcoin Rio, do evento, né? Então, o evento vai acontecer daqui 56 dias, 26 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Centro de Convenções e Hotéis Windsor, um lugar bem legal lá na Barra da Tijuca. Seguro, tá? Pessoal que tá com medo aí do Rio de Janeiro, seguro. Fiquem tranquilos. O lugar é seguro, tá? A gente trouxe mais 4 nomes. Amanda Camargo aqui, da Bankless Brasil, já tinha falado para vocês, né? Edilson Lauro, o piroriqueiro do mercado cripto, Felipe Dantas e Ara Tamires são os 3 nomes que a gente confirmou, tá? Então tem bastante gente foda que vai estar lá no Bitcoin Rio. Eu vou confirmar mais gente, talvez hoje esteja no site, eu vou confirmar para vocês o Tadeusz Muselli, que ele é o carinha da Polkadot Brasil, embaixador da Polkadot no Brasil, e a gente vai trazer outros caras mais foda aí. A gente tá deixando agora pro final, né, esses últimos 2 meses, que aí a gente faz mais um boom sobre as pessoas que vão estar e tal. Então tem bastante gente aqui foda aqui que vai estar no evento, tá? Então Edilson do Investimentos Digitais, Felipe Dantas, que é o Cripto com Felipe, e a Yara Tamires também estarão lá. Beleza? Show? Beijo e um queijo pra vocês. Até segunda-feira, não se matem na eleição e tchau, tchau. Dá tchau aqui, filha. Dá tchau pra turma aqui, ó. Vem as duas aqui, ó. Dá tchau pra turma aqui, ó.
Tchau.
Até amanhã. Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Fala, compra Ethereum. Não?